Claro que tem essa regra.
A regra mudou. Vamos lá. Vamos mandar aqui.
Não tem, mudou não.
O Dogso, ele está configurado. Ponto. Né? Tinha uns 4 Ds. Apesar da bola, assim como no lance do Pulga, não ia em direção ao gol, mas iria em direção à meta ali, né? A bola do Pulga ia para lateral ali, para direita, né? E o do Matheusinho também não ia pro gol, mas é uma questão figurativa da parte interpretativa da lei, né? Do regramento do futebol. Agora, o questionamento do Fábio Gomes é muito pertinente, porque na minha avaliação, quando eu bati o olho, eu enxerguei equivocadamente, obviamente, um pisão do Edson no pé do Matheusinho, e aí sim poderia configurar ali parece, mas não é um pisão, porque os pés estão separados ali por um palmo e meio, mais ou menos. No lance por trás, você consegue ver claramente.
E se fosse um pisão, ele cairia logo ali, ele nem conseguiria
perfeito.
Seguir.
Se fosse um pisão, eu estaria de acordo com a expulsão, porque configuraria talvez uma agressão ali,
certo.
Uma outra questão. Mas nesse lance, eu tenho a minha opinião, tá? Essa aí é a minha opinião, respeito quem pensa diferente, mas a arbitragem prejudicou o ABC ao expulsar o Edson.
E aí, Valença,
calma, rapaz, deixa o comentarista terminar, que eu posso ir embora, você quer?
Não.
Eu levanto aqui e vou embora.
Fábio Gomes foi defenestrado por Reinaldo aqui, porque o Reinaldo não gosta da opinião do Fábio Gomes, né?
Vou logo entrar. Ele tá querendo induzir o povo a concordar com ele.
Mas a questão toda gira em torno. Porque, veja, o Dogso está configurado, foi
quem pênalti. Quem é Dogso, pra gente?
Dogso boa. São quatro Ds.
Dogso já na vitória, meu irmão.
Vamos lá,
já mandei você falar
desculpe,
pro meu povo entender, meu irmão.
Desculpe, errei, fui moleque, você tem toda a razão. Deixa eu falar o que é Dogso aqui pra você ficar ligado. Foi Edson.
Foi Dogso. Edson o nome do jogador.
Foi Edson ou foi Dogso? Aí não sei o que. Peraí, deixa eu ver aqui.
Nem ele sabe definir o que é Dogson.
Eu vou pegar exatamente o que significa.
Vá, não precisa não, só fale do lance. Vá,
pronto, senão aqui,
eu vou chamar a Valença.
Vamos lá. Então, o Dogson está configurado, direção, distância, domínio, defensor. Tinha a direção do gol, tinha a distância, ele tinha domínio de bola e não tinham defensores suficientes ali, em tese, para retirar a bola, porque o goleiro cresceu e o atleta que tá correndo pela esquerda ali, Fábio Gomes, ele tem sim capacidade de interferir na jogada.
Tem.
Tá certo? Então, quando você configura o Dogson, você, dentro da área, é cartão amarelo. Só é cartão vermelho quando o jogador não tem a disputa de bola. E aí é totalmente interpretativo. Na minha avaliação, ele estava em disputa de bola ali. E também tinha um atleta pela esquerda correndo paralelamente. O goleiro cresceu para cima dele. Então, na minha avaliação, aí respeito quem pensa diferente. E também não é absurdo, não, o árbitro expulsar.
É porque, como você disse que é interpretativo, caberia até
caberia
a expulsão.
Não, eu tô dizendo que caberia a expulsão. Não é, eu não posso crucificar a arbitragem quando na bancada nós não temos o consenso. Então, se aqui na bancada nós não temos um consenso, o árbitro está totalmente absolvido, eu acho que é um interpretativo. Na minha avaliação, eu não expulsaria. Acho que o árbitro foi muito rigoroso na interpretação fria da lei.
Marcos Valença.
Ah, ela vai me meter em problema não. Pra mim, a expulsão é correta. E ela passa a ser correta justamente no frame que você solta ali do possível pisão do Edson no Mateuzinho. Porque ali, a partir daquele momento, ele muda a direção. Ele sai da direção que era inicial, que era a linha de fundo, e corta pra dentro. Quando ele corta pra dentro, ele cria uma chance clara e manifesta de gol. Nesse momento aí que você até pensou que era o pisão, ele faz o deslocamento justamente do corpo para dentro da área, para o goleiro, vamos dizer assim. Então, a partir daquele momento ali, já não tem mais disputa de bola, que ele tá à frente da jogada. O jogador que tá atrás dele já, ele já tá com o domínio da bola. E o que faz ele perder o domínio da bola é justamente o desequilíbrio que o Edson faz nele. E quando ele faz essa mudança de rota para ficar frente a frente com o goleiro, vamos trazer assim, ele tem uma clara chance manifesta de gol. Então, pra mim, a expulsão é correta. Por isso que até a gente tava até achando que poderia ser a questão de dentro ou fora da área, mas ao meu ver, o que o árbitro e o VAR estão discutindo é o direcionamento do ataque de Mateuzinho. se ele dá o tapa, se ele vai reto pra linha de fundo ou se ele corta em direção ao gol.
Ele dá o tapa certo agora,
no, no momento do possível pisão do Edson.
Pera aí que eu vou continuar com essa discussão já já, porque aqui no YouTube da BNJ TV eu tenho que faturar. Léo Souza diz: Fábio, boa noite. Bocão botou pra lenhar. Bem-vindo a família Alves Valença. O Vitória vai ser campeão da Copa do Nordeste. Léo de Pau da Lima. Murilo diz: o jogador claramente esqueceu a bola, está no regulamento. Marcos Valença, pra você quem é melhor, Léo ou Lucas Arcanjo? Já já ele responde depois do intervalo, sai daí não.
Craques da Itapuã!
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compra de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas mulheres? Trabalhamos para fortalecer a presença das mulheres na política, combater o feminicídio, promover o empoderamento feminino e estamos ocupando espaços de poder para ampliar nossas creches, apoiar mães atípicas, assegurar equidade salarial entre homens e mulheres para uma sociedade mais justa e igualitária. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Se a árvore estiver perto da rede elétrica, ligue para a Neo Energia e deixe a poda e a colheita para os profissionais. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
Já parou para pensar onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? Trabalhamos para levar recurso e desenvolvimento para o interior. Defendemos a Unacom para levar oncologia ao sertão. Investimento na educação com a UFNB e o IFE Baiano. E fortalecemos o municipalismo. É assim que a gente transforma vidas, com muito trabalho, compromisso e responsabilidade. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e que resolve. Para todos. Bora 15, bora filiar.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Neste sábado, dia 23, a partir das 4 da tarde, tem futebol aqui.
Itapuã.
Vitória e Internacional.
Vitória
Internacional. Diretamente do Barradão, em mais uma rodada do Brasileirão.
Itapuã.
A jornada começa a partir das 4 da tarde e a bola rola às 5 horas com narração de Expedito Magrini, reportagem de Reinaldo Oliveira. Na torcida tem Cabelinho, nos comentários tem o grande ídolo e ex-craque do Leão, Paulo. Paulo Isidoro. E o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Vitória e Internacional é neste sábado, dia 23, a partir das 16h aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Fábio Gomes 8h34, não aguento mais brigar com o Reinaldo. Não aguento mais. É, Valença foi com o Reinaldo, ganhou um bolo aqui no intervalo pra concordar com o Reinaldo Oliveira. Mas tá tudo bem também. Eu que perdi 6 meses negociando a contratação de Valença, que tô errado. A gente aprende. A amizade é isso.
Em 35 minutos já mudando de ideia.
Hashtag arrependido. Mas vamos embora. É, Reinaldo Oliveira, mas tem o VAR, né? Vamos
Pronto.
Ver o que é que. Quem entende do assunto, agora entende do assunto, né? Porque aqui você tá dizendo, vamos pro VAR, porque o VAR entende do assunto.
Não,
quando o VAR prejudicou o Vitória, você não disse isso.
Não, eu nunca disse que o VAR entende do assunto.
Agora você tá defendendo o VAR.
Não, não tô defendendo o VAR.
Quem tá no YouTube da Vendinhos TV tá vendo.
Não, tem nada disso, VAR. Né? Até porque o VAR nem sempre acerta. Erra mais do que acerta, na minha visão. Vamos ver aí o que é que o VAR conversou com o árbitro. Em relação a esse lance, achei bem pertinente, é tudo isso que a gente está falando aqui, vamos ouvir.
Cadê o áudio?
Contato, tá? Okay. Checando o pênalti.
Volta.
Campo deu amarelo. Daí.
Volta. Ok, você quer desistir?
Amarelo por 5, tá? Amarelo por 5.
Ok.
Bem lento, tá?
Ok. Número 5. Eu tenho um doxo claro, tá? Eu tenho um doxo claro. Agora eu quero ver.
Vê pela câmera de trás.
Pela de trás, isso.
Isso, quer confirmar o contato?
Isso, aqui mesmo, isso. Ó, tem um braço que desloca o jogador, ele puxa, ele agarra. Pode soltar em velocidade normal na aberta agora.
Ok.
Velocidade normal, vai lá, vamos lá.
Adriano, o pênalti está confirmado, estamos só checando o possível doxo.
Ele deu amarelo.
Amarelo, amarelo, tá? Pra mim é pra vermelho, ok?
Olha, presta atenção, vamos lá. Na câmera aberta, o jogador de vermelho tem a bola à sua disposição. Em nenhum momento o jogador de branco disputa essa bola. Ele só puxa, ele só agarra.
Pra mim, concordo com chamada pra cartão vermelho.
Eu vou recomendar a revisão pra um possível doxo, ok? O Léo, Adriano falando, Léo.
Pode falar, Adriano.
O pênalti está confirmado, mas eu vou te recomendar uma revisão para possível doxo, tá?
Okay. Doxo de cartão vermelho, tá? É um doxo sem disputa.
APP, tá?
Adriano. Você, eu vou lhe mostrar, eu vou lhe... Eles eu vou lhe mostrar... Ah, pode falar.
Alta na origem, tá? Checou isso?
Jogador ok.
Checa o APP.
A gente vai checar o APP,
não,
tá?
Não, passa aqui, ó. Não, aqui não.
Volta lá atrás. O...
Tá bom. Ups. Cheguei, tô aqui.
Aí, a partir daí...
Não, aí não. Aí
segue.
Não.
Pode seguir, pode seguir.
Pode deixar checado lá. Checando o APP, tá?
Ok.
O APP foi checado.
É, lá atrás eu não tenho falta, já tinha isso. Tudo checado no delay. O APP tá limpo, vou te mostrar agora que o jogador de branco em nenhum momento...
Vai pro YouTube da Benius TV pra você ver a imagem, tá? Vai pro YouTube da Benius TV.
O agarrão é dentro, vou te dar na 7.
16:50, isso.
Aí, ó.
Segue. Perfeito, termina. Perfeito,
é fora. Segura, tem tira a imagem aí. Dê pause aí. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui, Reinaldo. Essa imagem aí, ela é fidedigna, existe uma outra imagem, ou essa foi a imagem que eles analisaram tudo?
A do VAR foi essa aí que eles analisaram tudo.
Então, pra você seguir, e eu quero que Valença e Flávio Lordelo entendam a minha linha de raciocínio. Eu não tô nem dizendo que foi falta, mas essa imagem aí mostra que eles não olharam nem o pedido de falta do ABC.
Eles checaram, porque é obrigado a checar.
Peraí, eu acabei de lhe perguntar. Essa imagem que a gente tá vendo, a imagem... É a imagem que eles viram.
Inclusive, até o próprio Bambi do VAR disse: checamos lá no fundo e não houve a falta.
Mas checou. Eu tô perguntando. Essa, eu ouvi isso. Mas essa imagem aí, é a imagem que eles dizem que checaram?
É essa
imagem. Não checaram. Não checaram. Depois eu não sei se você consegue, Henrique e Juliano.
O da CBF.
Botar a imagem. Eu quero a imagem que eles dizem que checou a provável falta. Porque se for essa imagem que foi pro ar, Valença, eles não checaram. A não ser que tenham outras câmeras e esse rapaz já tenha feito simultaneamente essa análise.
O que eu acho, Fábio, é que para poder haver a checagem tem que ter a dúvida. Se pro árbitro não foi falta em campo e ele observou que não foi falta, ele não precisa mostrar a checagem.
Mas é isso, o que até o próprio árbitro diz. Mas dê uma olhada aí, é isso. A não ser que eles tenham, é isso que eu tô falando, a imagem não mostra a checagem.
Eu acho que exato. É porque são duas checagens.
No outro ângulo eles não mostraram na cabine.
São duas checagens. A checagem inicial, provavelmente ele fez, interna, viu, não, tô com o árbitro, não foi falta. E a segunda checagem é que ele sugere a expulsão do atleta ao invés de ser dado o cartão amarelo. Porque, por exemplo, trazendo até para um resumo melhor, se o VAR concordasse com o árbitro, não teria checagem em lance nenhum. Se o VAR dissesse, não, é pênalti, é cartão amarelo. Não teria checagem nem do pênalti, nem do possível cartão vermelho. Mas como o VAR discordou da arbitragem de campo na punição do cartão amarelo, aí eles vão mostrar o que ele discordou. O que ele concordou antes não precisa ser mostrado porque ele tá com a comissão de campo.
E ele falou justamente isso. Se você der sequência ali naquela checagem do áudio.
Vamos lá.
Vamos lá, vamos seguir o áudio aí do VAR. Do VAR.
Do VAR.
Cadê?
O agarrão é dentro.
O agarrão é dentro, tá? Não é fora, o agarrão é dentro.
Eu sei, tá ok, já tá checado, ok. Vou mudar o cartão amarelo pra vermelho, tá bom? Eu quero ver se
infratou tem algo 5.
No início da jogada. Você percebeu? Olhou lá?
Já foi tudo APP, checado, né? APP limpo. Pode seguir.
Perfeito. Obrigado.
Número 5. Número 5. É
vermelho, né? Agora eu queria ver esse lance do ângulo da possível falta, que eu não vi. Eu tô vendo eles debatendo, eu queria ver esse ângulo, porque o rapaz lá, a gente até falou isso na transmissão, né? O atacante lá, que é baiano, né?
O Igor Bahia.
Ele é bom atacante, esse rapaz, bom, né? Esforçado, deu trabalho ali a defesa do Vitória. Ele reclamou na mesma hora da falta e não foi marcado. Mas é isso, Flávio Lodelo vai comentar. Antes, bota esse áudio aí que eu coloquei aí pra vocês, senhor Everton Bruno. Povo participando, quero o povo opinando também. 996542750, solta no ar aí.
Fala, fera. Fala, vice-presidente. E aí, Marcos Valença. Rubro Negro Carioca. Boa noite a todos. Ô, fera. É o seguinte, com todo o respeito à torcida do Vitória, isso aí não foi pênalti nem aqui nem na China, irmão. Pô, fala sério, cara. Esses caras aí, esses árbitros aí, nunca chutaram a bola, fera. Esses caras nunca pitaram no campo de terra, esses caras foram formados em grama sintética, aquela sintética horrorosa, entendeu? Toca aqui, vem ali, corra ali, levanta a bandeira. Não precisa mais de bandeirinha no futebol, pô. Tem que acabar. Tem que acabar com os bandeirinhas e aquele palhaço que fica de terno levantando a porra daquela coisa horrorosa que é aquela placa luminosa. Pelo amor de Deus, eu sou raiz, pô. Fala sério, irmão. Não foi nada. Bambu, fera.
Vai, Flávio Lordeiro, comente agora aí, porque o Reinaldo já defendeu as teses dele de mestrado.
É, mas é uma questão muito, muito pragmática pra mim, né? Eu entendo que foi pênalti, tá? Um abraço pra Beto Carioca, torcedor do Flamengo de primeira categoria aí. Mas a questão da penalidade máxima não tem nenhuma relação com o ato da expulsão. Foi pênalti, ponto, beleza. Estamos de acordo com isso. Mas a questão toda versa em cima da expulsão, né?
Que só mostra que não temos uma regra muito clara
não
e que
temos
vai ter
uma regra
esse tipo
clara
de discussão.
Mas isso cai numa vala comum de interpretação e aí você pode totalmente isentar a arbitragem, Fábio, porque se nós na bancada temos dois votos a favor e dois contra, eu não posso dizer que o árbitro foi tendencioso ou ele errou. Porque eu respeito muito as opiniões de que pode se aplicar o vermelho, eu também não descartaria essa possibilidade, mas vendo e revendo o lance, eu entendo que existia, além de uma cobertura muito possível de acontecer ali pela esquerda, o goleiro tinha ampla possibilidade de defender o ângulo, né? Ele, quando o a bola avança, né, na diagonal e o goleiro sai, ele diminui o ângulo de finalização. Então ele tinha ampla possibilidade de defender. Eu não sei se o Mateuzinho faria o gol. Não sei. Né? A gente não sabe se faria o gol. Então existe o lance de claro e manifesto de gol. Agora, faz parte, tá? Faz parte, isso acontece. O Vitória venceu o jogo. Na minha opinião, o Vitória venceria o jogo de qualquer maneira. Mas, obviamente, que ele teve a vida facilitada, porque no primeiro tempo só deu o ABC, né? O ABC fez 2-1 no primeiro tempo. Deveria ter vencido o primeiro tempo, mas o Vitória empatou e depois só deu Vitória, né? Aí foi outro jogo no segundo tempo, outra motivação. E eu vi depois que o Vitória desempatou o jogo, os jogadores querendo mais gols, pegando a bola no fundo do gol. Então isso mostra que tomou uma trauletada aí no vestiário do Jair Ventura e deu muito, muito retorno isso aí.
Só uma pergunta antes de voltar a falar do Bahia, Reinaldo e Flávio, até pra gente ouvir o povo, tem muito áudio aí. O Murilo diz, segundo o Fábio Mota, a prioridade do Vitória é o brasileiro. Com isso, vocês poupariam os jogadores dia 27 contra o ABC?
Não existe.
Já que o Vitória tem um jogo contra o Santos?
Não. Não, e
já aí já foi, irmão.
Já classificou, Jair Ventura não vai fazer isso, não.
Não, mas já classificou.
Mas sabe por que não vai fazer agora isso, não? Você quer a vantagem de jogar o último jogo dentro de sua casa?
Tem isso também.
Claro. Tem tudo isso. Parte disso. Se você perde o jogo ou você empata o jogo, tudo bem, Vitória classifica. Mas o Vitória não joga a última no Barradão.
Tem que vencer.
Você acha que Jair Ventura não vai querer jogar a última no Barradão? Então, pra mim, nada de poupar.
Não depende dele, né?
E outra coisa, daqui a...
O esporte tem que
outra coisa, exatamente. O esporte pode empatar o jogo e ganhar nos pênaltis, ou empatar e ele classifica. Ele pode perder o jogo e ganhar nos pênaltis, e o Vitória ganhar o jogo dele, última no Barradão. Entendi. Se o esporte ganhar, não. Aí um abraço.
Se for o Fortaleza, já era.
Aí não. Fortaleza ganhando e o Vitória ganhando, ou e o Vitória empatando... Beleza.
Vitória.
Não, até perdendo, né? Acho que até perdendo.
Tinha tirar um saldo de
jogadores. Por causa do número de vitórias também.
Não, acho que são 8 gols. Porque o Vitória tem que perder o jogo, o Vitória tem que ganhar. Né? Aí igualaria a campanha em número de pontos e número de vitórias. E o Vitória, acho que tem um saldo de 14 gols, ou 13. E o Fortaleza precisa tirar 8 gols.
Aqui, Fábio, se o Fortaleza, vamos lá. Se for o Fortaleza, se o Vitória apenas empatar com o ABC, a final é no Barradão. Independente, Fortaleza ganhando o jogo.
Perfeito.
Dele, tá?
Se fizer um ponto.
Isso. Se o Vitória perde do ABC e o Fortaleza vence o Sport, igualam em número de pontos e vitórias.
Tem que ter saldo de
daí gols. Será necessário o time cearense golear. Então, mesmo o Vitória perdendo, o Vitória pode jogar no Barradão a última em caso de Fortaleza. Sport não.
Vamos lá, bota o povo pra falar aí. Vamos embora, bota aí o povo pra conversar com a gente, Everton Bruno.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada de Itapuã Esporte. Aqui é Xavier do Calabar. Se lembra que eu falei? Vocês devem estar lembrados, né? Que time de primeira divisão, um gol, dois gols, três gols, quatro gols, não me interessava. Então, 6-2, foi bom demais, ótimo. Vamos esquecer esse lado agora e virar a página. Reinaldo Oliveira, como é que vem a Vitória para pegar o Internacional? Quem tá machucado, quem não pode jogar e quem tá também suspenso. E me diga uma coisa, eu vi pela imprensa, entendeu, que Kaiser está de mala pronta para sair do Vitória. É verdade ou não? E tem time dos interiores querendo ele. E tem time brasileiro também querendo. É verdade, sim ou não? Se você puder me responder, tudo bem. Uma boa noite aí para o morador do Calabar, ou das Pombas e a Adjacência, valeu? Xavier, Calabar.
Chegaram a dizer que ele estava de malas prontas para algum time da Série A aí, Reinaldo.
E também do exterior, né? Porque já teve muita, segundo aí, informações, teria proposta. Não tem proposta nenhuma, tá? Conversei ontem com algumas pessoas lá no gramado. E inclusive, até entendo que o Jair Ventura tenha colocado ontem o Kaiser de primeira e o René no banco, justamente para acabar com essa discussão, né? Porque existia aquela possibilidade, ele não completou ainda os 12 jogos, então ele pode sair, mas não teve nada disso. A informação que chegou é que o Kaiser continua, tem contrato com o Vitória. Outra situação, pro jogo contra o Inter, problema, tá? O Vitória pode não ter o Ramon tomou uma joelhada ali na região da lombar,
tava mancando, saindo ali no intervalo do jogo, depois no final do jogo não tava nem andando direito, situação preocupa. A gente tá tentando apurar aqui em relação ao treino de hoje, a reapresentação de hoje, para saber a situação do jogador Ramon. Sob suspensão, nada, então não tem nenhum jogador suspenso, e tem de volta, claro, Nathan Mendes, Luan Cândido, o Ramon e o Kaiser, né? Eles que não jogaram diante do Bragantino no último domingo, Fábio.
Beleza, quer comentar aí sobre o Kaiser e sobre esses problemas, Flávio? Até pra gente trazer uma foto aí que eu tenho que mostrar.
Não, a questão do Kaiser é uma questão muito importante, porque o Zé Vitor chegou com o Renê da Portuguesa e tomou espaço ali do Vitória, meio que deu uma chacoalhada, né? É bom ter uma sombra, né? Como é bom ter uma sombra, porque o Kaiser tava sempre se contundindo, né? E parece que essa má fase passou a ponto dele estar especulado. E aí tem todo o trabalho de empresários que vai por trás ali para poder valorizar a peça do elenco, buscar uma renovação. A gente sabe que esse jogo também acontece. Mas acho pouco provável que o Renato Kaiser esteja de saída para um clube da Série A que não seja o clube do Remo, o Mirassol ou a Chapecoense, né? Porque os outros times com certeza não têm interesse no Renato Kaiser, porque ele não tem mais aquele valor agregado. É um goleador, mas obviamente que a sua sequência, a sua falta de continuidade, a de intensidade, mostra que ele não tem tanto espaço assim em clube da Série A. Acho que isso é um balão de ensaio, digamos assim, na minha opinião. Mas você sabe que onde tem fumaça tem fogo, né?
Ele tem contrato com o Vitória até março de 2028. Então ainda tem 2 anos de contrato com o Vitória.
Vou chamar a Valência de novo. Coloca a foto do zagueiro que eu te mandei aí, que eu quero saber se isso é fake news, se é a internet que não para quieta, o que é que tem de informação, porque toda hora aparece. Já botaram o Thiago Silva de camisa do Bahia, meu irmão. Que negócio é esse? Isso aí pode acontecer? Isso é só um desejo insano de algum torcedor? Thiago Silva não tá no Porto, rapaz? Não tá jogando lá na Europa?
Terminou agora, né? Seguindo janela de transferência.
Tá desempregado?
Desempregado é uma palavra forte, né? Desempregado você vai pensar em muitas coisas. Vamos dizer assim que é um jogador... Assim, torcedor, não estou dizendo que tá vindo pro Bahia, que tem negociação. Até porque eu sou bem claro, não apurei nada em relação a Thiago Silva, que eu acho que é totalmente fora do contexto em relação ao Bahia. O que o torcedor deve estar pegando, e até essas páginas começam a fazer, é o seguinte: qual o estilo de contratação do Bahia até o momento? É você ter atletas jovens que vêm atuar no time e atletas livres no mercado, com idade avançada. Os jogadores que o Bahia trouxe nos últimos anos com idade avançada, eles são todos jogadores que vieram livres de mercado. William José, Everton Ribeiro, você... Quem?
Thiago Silva agora, né?
Não, você que tá dizendo que tá vindo, né? Livre de mercado, tá livre. Não, livre de mercado vai ter um monte agora, irmão. Livre de mercado agora vai ter um monte. Tá terminando a janela do futebol europeu. E aí você vai ter um monte de jogadores aí, mas eu não vou nessa, não. Eu acho pouco provável até que seja o Thiago Silva, qualquer tipo de negociação do tipo. Vou até além. O Bahia está procurando um zagueiro? Eu não sei.
A gente nem sabe, né? Se é uma das posições que o grupo quer, né?
Pois é. A gente vê.
Deveria estar procurando um zagueiro. Eu acho que o Thiago Silva não tem mais cacife para jogar no Bahia, porque nós criticamos o desempenho do Everton Ribeiro. E uma posição de zagueiro precisa, além da habilidade...
Mas aí você cai em contradição. Você me disse que Thiago Silva deveria ir para a seleção brasileira no lugar do cara do Flamengo. E aí agora você me disse que não cabe no Bahia?
Eu falei que se fosse eu não ia ficar surpreso, não.
Então, e como é que no seu Bahia, na seleção que representa o povo, não pode? Agora no Bahia que representa o mundo...
Agora vou fazer valer.
Quem foi o gênio?
Vou fazer valer seu esforço. Mas vem cá, como é que o cara é titular no time que foi. Classificou direto pra Libertadores da América. Chamou atenção pra jogar num time de ponta no futebol europeu. Ah, o Porto não briga mais por título, mas é o principal time de Portugal, ou o segundo, que também fica lá brigando com ele ponto a ponto.
Sporting, né? São os três.
É, mas assim, em termos de até de títulos nos últimos, o Porto e Benfica, eles brigam mais até.
Campeão mundial de clubes, né?
E você ter um jogador que tá disputando Champions League, tá disputando ligas lá na Europa de ponto a ponto, cobiçado por esse time, porque não é um jogador de 15 anos, 17 anos, 18 anos, você poderia dizer, não, o Porto tá levando porque pensa no futuro negociar ele. Não. Aí você vai dizer, jogou poucas partidas? Talvez. Talvez. Quando foi a última partida de Thiago Silva no Fluminense? Final do Campeonato Brasileiro do ano passado.
Contra o Bahia.
Dezembro.
É, 2-0 Bahia. 2-0 com o Fluminense.
Pronto. Aí hoje você tem um Thiago Silva brigando, jogando na Europa. Acho que ele fez 12, 13 jogos com...
14.
14? Pronto. Com a camisa do Porto. Eu acho ele muito mais jogador do que muita gente que tem no Bahia hoje.
Ah, eu também acho.
Agora, não vou dizer a você que seria uma contratação que o Bahia iria arriscar pelo valor salarial. Mas pra dizer que ele hoje não... Eu acho que ele chega. Se ele chegasse, ele chegaria já e daria... Vem aqui, irmão. Qual é a camisa que você quer jogar? Isso. A 3, a 4, a 15, a 30? Escolha aí.
Eu concordo.
Ah, mudou de opinião?
Não, rapaz. A Valência
ele botou no bolso agora, né?
Peraí, rapaz. Eu acho... Deixa de botar pilha que você não é bocão não, viu? Um abraço pra Zé Eduardo. Mas vamos lá, eu acho que o Bahia, quando o Marco tá falando aqui, o Bahia deveria estar procurando um zagueiro. O problema é que Thiago Silva tem 41 anos. E nós estamos criticando, e aí não é uma crítica ao Everton Ribeiro, mas sim a intensidade que ele tem demonstrado nos jogos, que um atleta com essa faixa etária já não demonstra tanta intensidade como o Bahia precisa. Então se o Bahia... quer estar num patamar acima, mas ele seria um bom mentor, um cara bom de grupo, é um cara que tem uma fala fácil de vestiário, um cara bom de vestiário, um cara que agrega valor dentro do grupo. Então, ele tem esse trabalho de vestiário que é muito importante, assim como o Canu também tem. Mas o Canu não é Thiago Silva. Thiago Silva é multicampeão. Então, o Thiago Silva, infelizmente, tem 41 anos. Eu falo infelizmente porque ele é um atleta que superou a tuberculose, quase morre, e hoje é um vencedor da vida, né, inclusive. Mas, dentro do aspecto do Bahia, eu não traria, infelizmente, porque ele tem 41 anos, muito embora Marcos tenha falado aqui que ele jogou a última partida do Brasileirão, dia 7 de dezembro de 2025, contra o Bahia, onde venceu por 2-0. Mas... para o projeto do Bahia, Fábio, aí ao lado de Ramos Mingo, precisa ter um zagueiro com um pouco mais de virilidade e intensidade, porque a antecipação das bolas é impossível, é importante para você fazer uma boa defesa. E hoje o Ramos Mingo está sobrecarregado, porque ao lado dele nós temos David Duarte, nós temos o Gabriel Xavier, nós temos o Marcos Vitor, ou seja, a zaga do Bahia, a partir do jogo do Remo, que era a melhor do Brasil, ficou a pior do Brasil, tanto que é que o Bahia é a 20ª defesa dentro de casa em gols sofridos.
Ó, blá, Valência... blá, 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 embolou, é, foi tudo, viu?
É. E Vitória Alves tá querendo saber aqui quem foi que tá chamando o pai dela de pilheiro. Vitória Alves mandou uma mensagem aqui agora.
Eu não falei, não. Foi eu que falei, viu, Vitória? Eu falei que Fábio Gomes está querendo roubar o papel de Zé Eduardo de botar pocando. Tá vendo? Ele tá querendo fazer isso, mas não tá conseguindo, não, porque não vai me botar no bolso, não.
Meu Deus! Pois é. Ó, Zé, Valência me mandou uma mensagem aqui, já vou falar sobre Juba, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou trazer pra ver se Valência vai me dizer se é verdade, se não é, se Juba pode estar saindo do Bahia, mas antes tem áudio, vamos lá.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Amigos da Itapuã, grande abraço, Marcel Brandão, amigo de sempre. Olha só, quanto a questão aí da expulsão, com certeza cada um tem a interpretação. No meu ver, na regra, né? Ele era o último homem, o jogador do Vitória, se dirigia ao gol. Então, o do lado esquerdo não ia alcançar Mateuzinho. Tá, então, o que diz a regra, né? No meu ver, o último homem teria que ser expulso, né? E uma coisa que eu gostei muito, Oswaldo, que Jair Ventura, na minha opinião, queimou muito Oswaldo, tirou, Oswaldo provou que ainda tem muita lenha para queimar, e na minha opinião é melhor do que Kaiser. Tá? Poderia estar utilizando para ele não perder o ritmo, como os demais também perdem o ritmo, né? Como eu falo de Fábio, que joga 5, 10 minutos, qualquer jogador perde o ritmo, como Ronald perdeu, ele não era assim, né? Um abraço a todos aí.
Bom, vamos lá, 8 horas mais 58 minutos, valeu, meu irmão, obrigado. A gente tem que faturar 9 ou depois, Everton Bruno? Como é que é? É agora? Eu vou no intervalo, mas quem tá no YouTube vai ver, bota a foto de Juba aí. A foto de Juba aí, Juba tá perto aí de Henrique Juliano, vai Henrique Juliano, bota a foto de Juba aí, pra gente trazer aí, pronto. Olha lá, que é isso, que time é esse aqui, Juba tá usando camisa, Reinaldo Oliveira?
É o Roma.
Que time é esse, Reinaldo
Oliveira? É o Roma aí.
Eu vou no intervalo.
É uma camisa nova do Roma.
Eu vou no intervalo. Roma aí, o que é o time da...
Roma.
Ah, tá.
É o Roma aí.
Eu vou no intervalo e volto já. Sai daí não, viu?
Craques da Itapuã!
Já parou pra pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas cidades? Na Bahia transformamos vidas nas regiões com dificuldade ou sem acesso à água tratada, através da construção de novos sistemas de abastecimento, barragens, tudo em um único compromisso, cuidar das pessoas, levando dignidade, saúde e mais cidadania. A gente acredita que é um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar!
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Já parou pra pensar que onde tem MDB... Tem trabalho pelas mulheres? Trabalhamos para fortalecer a presença das mulheres na política, combater o feminicídio, promover o empoderamento feminino. Estamos ocupando espaços de poder para ampliar nossas creches, apoiar mães atípicas, assegurar equidade salarial entre homens e mulheres para uma sociedade mais justa e igualitária. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar!
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Nesta segunda, dia 25, tem futebol aqui. Itapuã. Bahia e Curitiba. Bahia e Curitiba. Diretamente do estádio Ponto Pereira, em Curitiba, no Paraná, em mais uma rodada do Brasileirão. A jornada começa às 19 horas e a bola rola às 20 horas, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo e na reportagem, a estreia do Presença. Bem-vindo ao time de craques da Itapuã, meu garoto!
Fala, galera da Itapuã! Eu sou Marcos Valença e agora faço parte desse time macho da Itapuã. Primeiro lugar em audiência, tamo junto!
E você já sabe que o comando da equipe é dele!
José Eduardo
e Curitiba. É nessa segunda, dia 25, a partir das 7 da noite, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
CYC 295.
9-3, é, e agora Reinaldo Oliveira perguntando a Valência o que é que achou dele narrador, se foi melhor que Marco Mendonça, agora rapaz.
Se ele forçar mais um pouquinho, ele dá pra narrador.
É.
Rapaz, o cara já chegou hoje e já tá me fazendo bullying comigo.
Ô, Fábio Gomes, você
é o cara mais bullyingado que tem.
Agora é. Lembrou uns 10 anos, né? Até a mulher dele, lembrou uns 10 anos essas piadas.
Pois é, infame. Vamos, 996542750. Cadê a foto de Juba? Você no YouTube da Ben News TV, vai lá, hein? Vou colocar um áudio e Valença vai explicar aí o que é que Juba tá fazendo com a camisa que não é do Bahia. Eu vou no intervalo o quê? Vou soltar o áudio primeiro, vá, tô bombardeado, tô cansado hoje, gente, vai.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, a equipe Itapuã FM. Antônio da Chapada do Rio Vermelho. Pergunta aí a Reinaldo Oliveira: por que o treinador não bota Marinho pra jogar? É porque não gosta de Marinho ou porque Marinho nos treinos tá mal? Me informe aí. E eu espero que contra o ABC, o próximo jogo, que ele venha dar a minotagem a esses caras que não tá jogando. Valeu? Tô na melhor, Antônio da Chapada.
Melhor negociar logo o Marinho. Marinho tá aí, não adianta. O cara não gosta de Marinho.
Produtividade, né? O contrato dele. A gente já trouxe aqui desde o início, desde a chegada dele. É um contrato de produtividade. Jogou, recebe. Claro que ele tem o seu salário mensal. Mas jogou, recebe.
Produtividade também. É. Porque tem muitos contratos de produtividade que diz assim. É relacionado pro jogo.
Sentou no banco,
vai um xizinho pra cima.
Mas eu acho, Valência, que é nítido que ele perdeu um pouco de confiança no jogador.
Eu acho que ele não apresentou futebol ainda. Pronto. Pra poder chamar atenção. Ele às vezes é muito mais vontade do que aquela técnica que você imaginava.
Ele é muito afoito, é, ninguém quer marcar gol.
Ninguém ele pode dizer que ele não luta, ele luta. Não, mas a perna não tá funcionando mais.
Não. De jeito maneiro, ele quer pegar e chutar de qualquer lugar, ele quer marcar o primeiro gol dele com a camisa do Vitória.
Ele tá ansioso em fazer uma boa partida e dar uma resposta pro torcedor que o apoiou.
Ele não fez nenhum gol ainda?
Não.
Aí ele perdeu o pênalti, não foi?
Ele fez
gol, pô.
Ele fez um de pênalti.
Ele fez, teve ele um pênalti que ele perdeu e acho que ele bateu de
no
novo.
No jogo seguinte foi. Ele fez, acho que foi contra o Jacuipense.
É, ele fez gol.
Que ele
com fez, certeza.
Ele perdeu um contra o Galícia. Foi isso mesmo. Perdeu contra o Galícia e no jogo seguinte de Jacuipense ele fez um de pênalti, verdade. Eu achei que ele não tivesse feito ainda não, mas tá muito afoito, tá muito ansioso ali, joga do Marinho. Acho que é muito também do que teve com o Neres, né? Perdeu um pouco de confiança. Jogo passado era jogo pra zagueiro, ele terminou colocando o Kaique Gonçalves improvisado na zaga. É muito também o que a situação ali do Neres, parecido.
Até o Flávio tá aqui consertando, dizendo que ele não fez gol não. É, o que eu tava lembrando é que ele fez gol na disputa por pênalti.
Ah, foi, verdade.
Contra o Jacuipense.
Verdade, então foi isso.
Ele perde contra o Galícia no tempo normal e na disputa de pênalti contra o Jacuipense ele acaba fazendo.
Quem pegou foi o goleiro Rafael Puridade.
Vamos lá, 996542750, mais um áudio aí, vamos lá.
Boa noite, Nilson, boa noite, bancada. Rapaz, eu tô ouvindo vocês discutindo o lance do pênalti em cima de Mateuzinho e que o juiz deu cartão vermelho. No jogo do Flamengo também ontem pela Libertadores teve um lance parecido, né, idêntico, em cima de Bruno Henrique, onde o árbitro de campo deu o gol e o VAR deu o pênalti e o VAR chamou e disse que a falta tinha sido fora e a falta foi dentro da área. O que é que acontece? Lá tomou amarelo, no Barradão tomou vermelho. E se botou fora, era vermelho. Se botou em cima da marca do pênalti, era amarelo, né? Em lances diferentes, é iguais, mas lugares diferentes. Dentro e fora da área. Mas é assim mesmo, vai fazer o quê? Erro de arbitragem vai acontecer sempre. Quem fala aqui é Jorge de Santo Inês.
Vem a Valença.
Tem nuances nisso aí. Não é porque o cara marcou pênalti que o cara tá com lance e manifesto de gol. Ontem, talvez a grande diferença seja essa. O Mateuzinho tava com, na minha visão e na de Reinaldo, a jogada ele tava com lance e, claro, manifesto de gol. O pênalti do Bruno Henrique, confesso que eu não vi. Mas se ele tá dizendo que foi fora da área, não necessariamente. O Bruno Henrique não tinha domínio da bola. Já começa daí. É um lançamento para a área e ele tem um encontrão com um jogador que seria um pênalti. E o que ele marca é que seria fora da área, né?
Foi dentro da área.
É.
É muito dentro.
Tem que falar no microfone, viu, irmão? Que isso é rádio. Senão fica difícil.
Tem que falar no microfone.
Eu não vi nem pênalti ali. Olhando ali pelo
ângulo. Teve uma mão ali, mas assim, não é todo o contato que é pênalti, né? O jogador, o futebol é um esporte de contato. Se o atleta toca um no outro, não configura falta nem pênalti.
Sabe o que é que pode ter acontecido?
Existe
aí
intensidade. O Bruno Henrique se jogou, ponto. Tá?
Mas sabe o que é que pode ter acontecido aí? O cara tá segurando ele fora da área e quando o Bruno Henrique entra na área, ele larga. E aí Bruno Henrique cai.
Quem tá vendo aí no YouTube, o
principal foi fora da área.
Nós não podemos mostrar a imagem porque é da Paramount ou da Disney. A gente não pode mostrar, senão derruba o YouTube, assim, flagrantemente.
Por isso, né, que a gente não vai mostrar, tá, gente?
Só por isso. Mas a gente tá vendo aqui o lance e ele deu cartão vermelho? Ele deu cartão vermelho? Ele deu pênalti, né?
Se voltar ali... É porque a pessoa que tá ouvindo a rádio. É o seguinte, o frame que bota na imagem é diferente do fato que aconteceu. Porque pelo frame que tá aqui embaixo.
Isso.
É, não existe nem contato aí.
É, eu não concordo também que.
Não tenha nada, mas o lance no vídeo anterior.
Ele marcou fora
da área. Mostra que o contato ele é fora da área e termina o Bruno Henrique caindo dentro da área.
É, o que ele quis dizer é que foi diferente do jogo do Vitória. Então significa que ele deu o vermelho direto e o VAR acionou porque entendeu que não era pra vermelho e deu o amarelo.
É,
foi o inverso do lance do Vitória.
Foi pior.
O árbitro deu pênalti, porque na concepção do árbitro o empurrão foi dentro da área. Sim. E o VAR corrigiu ele que o empurrão foi fora da área. O fato do Bruno Henrique ter caído dentro da área não impede que o contato tenha sido fora da área. Então já começa daí a diferença.
Mas a avaliação que eu fiz, você vai lembrar, Marcos, Fábio e Reinaldo, é que a falta em Mateuzinho é antes de entrar na área. Vocês lembram que eu falei isso? Então a falta vai continuando o contato da derrubada. A derrubada fatal dentro da área. E ele marcou o pênalti, eu também marcaria, tá? Assim, só pra não ter nenhuma dúvida. Agora, você vê como é a interpretação. Aonde começou a falta, em tese, foi fora da área, segundo a arbitragem aqui. E esse é o lance da câmera, da televisão. O VAR tem outras câmeras que nós não temos acesso às vezes. Então, é importante dizer isso. Agora, a expulsão ou não, aí são outros 500, é uma outra seara, a gente já falou bastante sobre isso. Eu não acho que a arbitragem tem que ser crucificada, não. E aí eu não concordo só com nós crucificarmos a arbitragem para o bem ou para o mal. Eu acho que isso aí é totalmente discutível.
O Wendel diz aqui, desculpa aí, galera. O Juba tá com a camisa do Lens da França. Cadê? Bota aí no YouTube da Benius TV para poder o pessoal ver a camisa. Pronto. Por que estão especulando que o Jubinha frete grátis vai embora, hein, Marcos Valença?
Frete grátis é ótimo. Torcedor do esporte deve gostar muito disso. Mas, Fábio, especulação que mais vai ter nesse momento, né, velho? Se antigamente nós falávamos da janela apenas no âmbito nacional, agora a gente vai falar de janela internacional em termos de prováveis ou impensáveis saídas e impensáveis chegadas também. Fábio, se a gente for apurar, buscar coisinha ali, pode ter sondagem por Juba, até porque o jogador que foi cobiçado,
seleção,
chegou a ser,
né,
convocado. O que, que mais deve acontecer é sondagem, especulação. E aí, às vezes, o jogo, como a gente fala dos empresários apenas, às vezes os próprios clubes também têm interesse em divulgar que está buscando um jogador de renome e tal, para poder criar uma moralzinha na torcida. Não estou dizendo aqui que o Juba não vai deixar o Bahia ou que não existe nenhum tipo de negociação. Só estou trazendo que são alguns nomes, algumas coisas que vão acontecer. Nesse período de Copa do Mundo é o período que a gente vai mais sofrer. Antigamente era só um mês de negociações de janela. Agora vão ser praticamente dois de possíveis chegadas, possíveis saídas. E aí a gente vai ter que ter um trabalho de apuração ainda mais elaborado para poder buscar essas informações e trazer para o torcedor.
Bom, vamos saber do Flávio Lordeiro essa questão do Juba, né? Você acha que o Juba pode a qualquer momento deixar o Bahia, Flávio? Não que o Bahia esteja procurando vender, não é isso. Mas, assim como tem sondagem, essa sondagem pode virar uma proposta oficial.
Eu vou trazer as palavras, não minhas, mas do Cadu Santoro, entrevista que concedeu no ano de 2025, salvo engano, no início, a respeito das propostas de saídas. Qualquer jogador do Bahia, pagando o valor justo, quem chegar, leva. Ele falou isso numa pergunta referente a uma eventual negociação do Lúcio Rodrigues. O Marcos vai lembrar, ele estava sendo especulado por clubes europeus, salvo engano, era da Holanda, o PSV Eindhoven, e o outro eu não me lembro qual era, mas eram clubes holandeses, né? O Lúcio Rodrigues, e essa especulação veio, obviamente que ele respondeu. Eu acho que qualquer jogador do Bahia, Fábio Gomes, na atual gestão do Cadu, o Ferran, o Raul Aguirre, ele tem obviamente seu preço. O Grupo City é um grupo empresarial, busca faturar, mas obviamente que existem limites para isso, né? Obviamente que se ele achar um preço interessante, o Luciano Juba é um atleta que veio de graça pro Bahia, assinou o contrato junto ao Sport, por isso ele é frete grátis, e se o Bahia conseguir vender ele por, sei lá, 20 milhões de euros, alguma coisa nesse sentido, assim como foi o Lúcio Rodrigues, foi muito bem vendido por 110 milhões de reais, eu acho que vai ser natural a negociação, porque o Juba é um jogador que ascendeu a seleção brasileira e com certeza tem mercado europeu. Agora, Não é toda especulação que a gente vira a chave para negociação. Primeiro o pessoal pergunta como é que tá, qual é a expectativa, lembrando que o Luciano Juba se contundiu agora também, tem essa questão, e isso obviamente pesa na negociação, mas eu acho que se chegar aqui um árabe ou um grupo russo, né, buscando o Luciano Juba, pagando um bom valor, eu acho que o Cadu Santoro pode chegar a um bom termo para negociar o Luciano Juba.
Vamos lá, diga Marquinhos.
Só pra poder terminar também, não é que só o Luciano Juba, qualquer jogador do Bahia hoje, do elenco, até porque nós falamos no início do programa, do déficit financeiro que o Bahia vai ter em relação ao ano de 2025. Porque não avançou na Copa do Brasil, não avançou na Libertadores, e com isso a receita cai. Então, para poder compensar essa queda de receita, talvez seja necessário venda de atletas, e aí todos eles estão no mesmo rol, acredito, de possibilidade de negociação.
9:15, o povo participa com a gente.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Fábio, mais uma vez, Leonardo aqui de Porto da Lima. Agora vamos ter tempos de alegria com o nosso Vitória. Tá certo? E eu gostaria que você narrasse o próximo jogo do Vitória. Pode ser? Uma boa noite.
Um abraço pra você, vai ser Magrini, tá? Grande Magrini estará com a gente aí no jogo de sábado. Eu vou estar no Couto Pereira, ao lado de Valença e de Flávio Lordelo. Vamos lá, mais um áudio aí.
Vem com crédito ainda.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio Gomes. Rapaz, eu não gostei do Vitória nesses dois últimos jogos, nem contra o Bragantino e nem ontem, entendeu? Zé Vitor não jogou nada contra o Bragantino, ontem também não jogou, não sei o que está acontecendo, entendeu? Tem que abrir o olho com o Internacional, porque se ele for com aquele primeiro tempo que ele fez ontem, vai dar problemas. Eu falei ontem à noite e estou repetindo, vai dar problema, Reinaldo Oliveira. Fala com o seu Jair Ventura aí pra ele botar um time certinho, como ele botou contra o Fluminense e o Flamengo. Contra o Fluminense foi a melhor partida que o Vitória fez. Boa noite, Carlos de Pituaçu.
Ô, Reinaldo, mas isso que ele tá falando é algo importante até pra o Flávio também discutir, de que o resultado e a goleada, elas não podem maquiar o que a gente viu no primeiro tempo. Ontem eu tenho que te dizer, viu? O Eric tava ridículo, errando passes bobos. O Mateuzinho até puxar aquele lance também, errando bobagem.
O Zé Vitor
tava péssimo.
Foi a pior partida dele que eu vi com a camisa do Vitória.
O ABC, porque eu não acompanho o ABC, mas fez uma partidaça no primeiro tempo. E quando o Vitória empatou em 2-2, o ABC é quem tava perto de fazer o terceiro. Então, assim, a história que a gente viu não é a história que terminou o jogo. Que bom que mudou tudo, né? Segundo tempo não precisa nem discutir, mas o primeiro tempo do Vitória é de deixar as antenas ligadas.
Com certeza, né? Até porque a gente viu ontem dois jogos distintos, dois tempos distintos, como o próprio Jair Ventura falou isso na coletiva. Primeiro tempo muito igual, e o ABC acho que até surpreendeu o Vitória pela postura que entrou em campo, marcando alto, pressão, dobra de marcação quase o tempo todo. Zé Vitor não jogou. Zé Vitor teve muita dificuldade de tentar sair ali de trás, de construir, fazer aquelas jogadas que ele sempre fazia. Eu acho que o Vitória não esperava isso do ABC. E aí, quando aconteceu a expulsão, facilitou tudo, né? Como você disse, foi bem facilitado. Mas é importante o que o torcedor trouxe. É você manter aquela escalação sempre para que o time vá ganhar corpo. E é muito bom quando o torcedor sabe escalar de 1-11, Fábio.
É porque é sinal que as coisas estão indo muito bem. Aí, indo até pro lado do Bahia, né, Valência, se me permite, indo até pro lado do Bahia, o Bahia hoje, ele mexe demais. Você não sabe qual é a escalação de cada jogo, você sabia antes. O meio-campo fantástico, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, você já tinha um time na ponta da língua. Hoje o Bahia não tem, o Bahia tá em busca dessa escalação ideal. Vitória não, Vitória já tem. Então eu tô com o torcedor, acho que sim. No jogo do Fluminense, torcedor, que você disse que foi a melhor partida do Vitória, o Vitória tava desfalcado. O Vitória não teve o Eric, que tava com aquela situação do STJD, né, que tinha pego uma partida, teve que cumprir, e não tinha o Mateuzinho, com o terceiro cartão amarelo. E se eu não me engano, o Kaká ainda sentiu, não foi isso? O Kaká ainda terminou sentindo e não viajou pro Rio. E o Vitória teve que colocar ali na zaga o jogador Caíque Gonçalves, se eu não me engano, acho que foi Caíque Gonçalves ao lado de Luan Cândido. Então, ou seja, a melhor partida que você está dizendo foi um Vitória desfalcado. Então, mas é bom quando você escala de 1 a 11 certinho, Fábio.
Deixar claro, viu, Flávio, que o Reinaldo citou aí que foi uma partida igual no primeiro tempo. Até poderia dizer que foi igual, mas eu ainda acho que o igual com o ABC sendo melhor. O igual, inclusive, de placar em 2-2, mas pra mim, com o ABC fazendo o primeiro tempo superior ao Vitória.
É, são duas partidas distintas, né? São duas partidas distintas do primeiro tempo.
E o Fábio Mota tem reclamado de cansaço, inclusive, né?
Mas me parece, viu, Fábio, vendo bem o jogo, eu acompanho o jogo e a transmissão da Itapuã FM, me parece que o Vitória entrou um pouco com salto alto, uma soberba também. É claro que a motivação para você pegar um grande jogo é diferente. O jogador sente isso, né? O jogador que vai enfrentar o Internacional não vai entrar menos motivado que vai entrar o jogador que vai pegar o ABC, com todo o respeito que eu tenho ao ABC possível, e não estou aqui depreciando, mas é um grande jogo, né? O público é outro, o bicho também é outro. Obviamente que a gente sabe que o jogador de grandes jogos gosta de jogar esse tipo de jogo, e contra o Internacional a motivação que os jogadores vão entrar no primeiro minuto vai ser diferente da que entrou no primeiro minuto contra o ABC. Mas o que eu posso te garantir é o seguinte: se o Vitória jogar o primeiro tempo que jogou contra o ABC, contra o Inter, vai tomar uma sonora goleada no Barradão, porque são times totalmente diferentes. O Internacional, muito embora esteja fazendo uma campanha ridícula na Série A, fruto de um 2025 desastroso, sem vestiário, com jogadores brigando entre si, um ambiente péssimo, mas o Internacional é um time grande, assim como o Vitória, e você não pode errar. Na Série A, se você erra, você leva gol. Então, é preciso ter isso em mente. Agora, no Barradão, na Série A, Fábio Gomes, o Vitória tem uma boa campanha, e ele tá ali entre os primeiros colocados em desempenho na Série A, e só tomou gol contra o Flamengo, salvo engano, né, Rui? Contra o Flamengo, né?
Só perdeu contra o Flamengo.
Só tomou gol, inclusive, né?
Ah,
perdeu
isso.
Perdeu gol.
2-1.
2-1. Então, em termos de desempenho, o Vitória na Série A está fazendo prevalecer o fator mando de campo, e me parece que esse ano 2026, diferente de 25 e 24, o Vitória está fazendo valer o efeito Barradão, porque sempre foi um efeito importante e os adversários tremiam quando jogavam. Me parece que isso está voltando à vida agora em 2026.
Vamos lá, 99654-2750. Cadê?
Fala, Reinaldo. Fala, Du Gomes. Foi ótimo ontem, foi uma delícia. Comi aquela chuvazinha mesmo, com febre, garganta doendo, gripado. Fiz minha parte como torcedor. Mas a pergunta é sobre Internacional, que eu tô preocupado, que a gente tem que ganhar em qualquer jeito. Quanto check-in já foi feito já, irmão? Porque é assim, velho. Tem hora que eu fico olhando a torcida do Vitória, são todos que parece que só apoia o time na dor. É. Momento desse aí, velho, já não é pra ter mais ingresso pra sábado. Minha humilde opinião, pra sábado já não era pra ter mais ingresso, entendeu? Então, assim, pô, tá muito devagar, pô. Cadê a função do Vitória, rapaz? Sábado tem que ser carga máxima, gente. Carga máxima. Ganhar o Internacional aqui, entendeu? Pra gente ficar do outro lado da tabela e pra respirar mais ainda. Um abraço, que pra ter todos os aplicativos.
E aí, Reinaldo Oliveira, fala aí um pouco da questão do check-in, quantos tem, se realmente você também tem essa sensação de que o público deveria ser melhor pra essa partida.
Sim,
Sim, com certeza, né? Não tenha dúvida, é jogo decisivo pro Vitória, é um ponto da zona de rebaixamento, Vitória é o 14º com 19 pontos, o time do Corinthians é o primeiro dentro da zona com 18, então a diferença é só um ponto, é jogo importante, é 3 pontos em relação ao 7º colocado, 8º colocado, se eu não me engano. Então é jogo importante, velho. É jogo divisor de águas, Fábio. Porque se o Vitória perde, ele pode entrar na zona. Se ele ganha, ele pode subir na tabela e demais, né? E lá pra...